Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos no ar, ao vivo, pela Rádio Web Mulheres de Visão, para levar até você o episódio número 6 do Papo de Inclusão, destacando hoje deficiência visual e os desafios da comunicação em tempos de pandemia. É muito bom estar com você, aliás, é ótimo estar com vocês. Muito prazer, sou Gildene Costa, sou negra, tenho cabelos pretos e presos, uso maquiagem, blusa preta e calça jeans. E é com muito prazer que dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Luiz Gonzaga Carvalho Sampaio. Ele que é radialista, pedagogo, formado em História, especialista em gestão escolar e coordenação com habilitação em docência superior e especialista em História Cultural. Bem-vindo ao Papo de Inclusão, Luiz Sampaio. Boa noite.
Boa noite, Gildene. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mulheres de Visão. Nós estamos à disposição, né, para conversar e contribuir que a gente puder nesta noite, né? Bem, eu sou conhecido no meio comunicativo, no rádio mesmo, como Luiz Sampaio, né? E eu tenho sou 1,65m de altura, sou magro, né? Tenho um corpo esbelto, né? Sou moreno claro, cabelos lisos, olhos pretos e tenho uma facilidade muito boa de comunicar com as pessoas, né? E na questão do profissionalismo, eu sou comunicador da Rádio Antares AM 800, né? Eu trabalho apresentando um programa para a CEID chamado de Inclusão em Destaque, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ele, né? Também sou casado, tenho a minha esposa, o nome dela é Ana Cláudia, tenho dois filhinhos, um com 6 anos e o outro com 2 anos. O de 6 é o Luan André e o de 2 anos é o Luiz Augusto, tá certo?
Que maravilha, Luiz! A gente tem tudo a ver, né, para conversar hoje aqui no nosso programa, desafios, né, de se fazer comunicação em tempos de pandemia. Você que tem esse programa aí, Inclusão em Destaque, é uma pessoa que tem toda uma vivência nessa área, já se apresentou aí, contou um pouquinho da sua intimidade para a gente, mas nós queremos começar o programa conhecendo um pouquinho ainda mais sobre você. Então, Luiz, eu já inicio te perguntando o que você mais gosta de fazer e o que mais tem feito durante esse período de pandemia.
Bem, eu gosto muito de estudar, tá? O meu hobby é estudo mesmo por hobby, eu gosto muito de estudar, certo? Eu não nasci cego, né? Eu nasci com a visão normal, né? Eu perdi a visão aos 9 anos. Eu tinha um problema de visão. Quando eu enxergava normal, eu não gostava de. Eu era criança, né? Eu não tinha muita força de vontade para estudar. Eu não queria muita coisa com o estudo, certo? E aí, curiosamente, aos 7 anos, eu levei uma queda num pé de árvore, né? E criou um coágulo na minha cabeça, né? E eu fui fazer uma cirurgia para tirar esse coágulo e o médico, por fatalidade, não foi bem no sucesso da cirurgia e desviou o nervo óptico da minha visão, ou seja, cortou o nervo óptico, né? E aí eu fiquei sem muita opção, né, para levar a vida. Então, eu procurei estudar, né? Eu morava no norte do estado, eu não sou de Teresina, né? Eu sou lá de Buriti dos Lopes, né? O primeiro desafio foi para vencer o problema da visão, né? A falta da visão foi sair da minha localidade, né? Porque lá não tem aula para pessoa com deficiência, ainda hoje não tem, né? Não tinha na época, em 90, né? Ainda hoje não tem, quando eu vim perder a visão em 90, em 96... Eu vim para Teresina, já tinha 17, ia completar 17 anos, e eu vim em busca de estudar, tá? E aí eu procurei a Associação dos Cegos do Piauí, que fica na rua Beneditinos, no bairro São Pedro, e eu tive que procurar exatamente a Associação dos Cegos para estudar. Me alfabetizei em Braille, tá? Já com 17 anos, e daí para frente eu comecei realmente a estudar série por série, até o ensino fundamental menor. No ensino fundamental maior eu fiz uma aceleração, fiz o antigo ginásio, né, que era o ensino fundamental maior hoje, em 2 anos.
Isso.
Né? E fiz o ensino médio seriado mesmo, e logo fiz o ensino superior. Né? Na época não era proibido, eu fiz por aquela questão de fome, de correr atrás do prejuízo, já aos 26 anos, né? Ou seja, 9 anos depois que eu comecei a alfabetização, eu fiz duas universidades ao mesmo tempo. Né? Eu fiz o curso de pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí e fiz o curso de história pela Faculdade FAP, antiga FAP, hoje Maurício de Nassau. Tá? E aí eu tive que correr atrás de sair, aí para mim não teve mais final de semana, não teve mais feriado, foi coisa de louco. Mas consegui levar os dois cursos ao mesmo tempo, né? Consegui me formar, e daí para frente ter uma vida normal. Então assim, eu estudo mesmo, eu gosto de estudar, mas o que é que eu tenho feito mais ultimamente? Que foi a questão o objetivo da pergunta. Eu tenho muito brincado com o meu filho, né? Eu tenho um filhinho de 2 anos, e aí pelo fato de ele ter acontecido essa questão da pandemia, eu tenho ficado muito em casa, porque ouvintes da rádio, dessa emissora, nós temos uma especificidade que a Organização Mundial de Saúde considera, que é a questão da pessoa com deficiência visual, ela ter um risco maior. Por quê? Porque nós, pessoas cegas, nós utilizamos muito o tato, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela considera que a forma maior, com mais possibilidade de você adquirir essa doença é através das vias, né, respiratória, e através do paladar, né? E aí o tato é que leva, né, em regra, esse caminho. Então, nós, pessoas cegas, somos considerados pela Organização Mundial de Saúde como pessoas de alto risco, né? Como pessoas, eles chamam até o termo vulneráveis, né? E aí existe uma discussão na saúde e pelo jurista também, a questão gramatical, né? Toda pessoa vulnerável, né, é alto de risco, ou toda pessoa de alto risco é vulnerável, né? Na realidade, não existe uma definição em regra, mas a pessoa que é vulnerável, ela tem de ser de alto risco. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que a gente é, sim, vulnerável, né, ao vírus. Né? E aí, nós tivemos, Gildênia e amigos dessa emissora, um aconselhamento, né, de maior isolamento em relação às outras pessoas. E aí a gente está cumprindo, né, isso à risca. É um momento, né, mas isso aí, né, vamos passar por isso, a gente tem que ter esperança, tem que ter espírito de prosperidade, né, vamos passar por isso aí, e aí a gente vai contar essa história, né, com superação daqui a alguns meses. Acredito que está mais perto do que o que nós já passamos. Nós já estamos com mais de 9 meses de pandemia. Nós iniciamos oficial no Brasil em março, né? E nós já estamos em dezembro, então está com um pouco mais de 9 meses, 9 meses, né? Mas nós vamos vencer isso aí, e acredito que a gente vai contar essa história com superação, né? E aí eu tenho, né, tentado me dedicado mais aos meus filhos, né, dedicado mais à minha esposa, à minha casa, até para protegê-los, né, já que são os dois crianças, né, são as duas crianças, então eu tenho tentado protegê-los, tenho tentado também me esforçando para levar meu filho para a questão da educação, já que o colégio dele está sendo à distância, né? Então, imagine uma criança de 6 anos ter que estudar à distância. Então, isso dá mais trabalho para a gente tem que precisa se dedicar mais. Mas, enfim, como tenho dito, como tenho repetido em muitos momentos que tenho sido procurado, é uma questão de... E nós vamos vencer isso.
Vamos sim, Luiz. Como você citou aí, essa questão de grupo de risco, de vulnerabilidade, é uma discussão bem complexa, não é? Que realmente ela é ampla também. E nós estamos chegando já... Só ter um pouquinho mais de paciência que a gente vai passar por esse momento de dificuldade. Ontem tivemos um dia histórico, né? Sendo algumas pessoas, já milhares de pessoas sendo vacinadas aí contra a Covid no Reino Unido. A gente torce para que essa vacina chegue logo aqui no nosso país também, para que a nossa população seja protegida. Luiz, você é um comunicador, é radialista. Como surgiu essa paixão aí, esse amor pela comunicação? Em que momento da sua vida surgiu?
Bem, a minha paixão por rádio, ela é antiga, certo? Quando eu perdi a visão, né, já falei que foi quando era criança, eu não tinha... eu gostava de rádio já e eu fiquei sem muita opção para me divertir, né? Então a minha diversão era o rádio. A minha mãe disse, olha, a partir de hoje... esse rádio é seu, né? Ela tinha um rádio sempre, né? Era um rádio somente de faixa de AM, né? E aí, na época, a FM, ela, em 90, ela estava nascendo, mas tinha poucas opções de rádio FM. Nesse tempo, o foco mesmo, o que tínhamos na época era rádio AM, né? Que era rádio... pegava de noite, ou então ela pegava poucas rádios de dia e durante a noite pegava mais rádio, né? Então eu tinha esse rádio, ela me deu esse rádio, rádio sempre, marca sempre, era um rádio de 4 faixas, né? Ela pegava uma faixa local e 3 outras faixas, sendo que a quarta era estrangeira, né? E a quarta eu nem tinha muito contato com ela, eu usava só até a segunda e a terceira, que era as rádios de outros estados. E aí eu me levantava, Gildene, 4 da manhã, para eu ouvir uma rádio, a Rádio Sociedade da Bahia, e tinha lá que eu gostava muito do programa dele, é o Oswaldo Maia, eu soube que ele até já faleceu, né? E tinha também na Rádio Clube AM de Pernambuco, a Wanda Maia, eu gostava muito do programa dela. Depois ela migrou para uma FM, a Rede São João Sá, que já foi uma história mais moderna, né? Então, eu me levantava 4 da manhã somente para ouvir esse programa. Então, eu tinha uma paixão muito grande. E aquelas pessoas que eu selecionava para ouvir, eu era um ouvinte fiel, eu ouvia aquela pessoa todo dia. E essa cultura eu ainda hoje tenho, né? Quando eu tenho, quando eu me identifico com um radialista, eu ouço o programa dela todo dia e eu tenho, né, aprendido muito com isso. Então, quando eu comecei a estudar, né, em 97, eu descobri que eu podia ser um radialista, né? Eu tinha, na época, conheci inclusive a Associação dos Cegos através de uma pessoa no rádio, né, lá no interior, ouvindo a rádio difusora de Barras. Era uma rádio que pegava era local lá para mim, no norte, lá em Buriti dos Lopes, na mesma região, ouvindo a pessoa disse, olha, o cego pode estudar. E eu digo, mas como que o cego pode estudar? Ela foi explicando, olha, o cego pode ler, pode escrever. Eu digo, ah, pois é isso que eu quero, né? E aí eu vim a Teresina, procurei a Associação dos Cegos, e quando eu cheguei aqui, essa pessoa, ela estava aqui em Teresina, né? E eu conheci pela voz, olha, você é a Luizinha. Ela disse, sou, tive... Você esteve lá na Rádio Difusora de Barras, ela disse, tive, e contei a história para ela que tinha ouvido, e o que tinha, que ouvia lá no rádio, né? Também conheci outros colegas, como o Chico Costa, que foi uma das pessoas que me inspirei também como radialista, e aí eu tinha essa paixão pelo rádio, que fui vendo que era possível se concretizar, né? E aí, quando
grandes nomes, né, Luiz?
Sim, quando o Iraildo, né, me chamou para fazer parte do curso técnico de rádio e TV, eu fiz e me formei no curso técnico de rádio e TV em 2014. E isso foi uma realização para mim. Por quê? Porque depois de muito tempo, sonho que eu tinha desde criança, olha, eu ouvi os radialistas e eu queria, né, me inspirar naquelas pessoas, e eu dizia, olha, um dia eu quero ser igual. Eu me lembro do radialista que eu ouvia ele lá na rádio Sete Cidades de Piracuruca, e eu achava muito bacana aquele programa, Euclides Alves, tinha o Hans Ilson, que eu conheci ele, Natinho Salles. Então, assim, foram vários radialistas que eu conheci e que ainda hoje eu lembro deles já até faleceu, né, são idosos hoje. O próprio Joel Silva, que eu ouvi aqui na Rádio Pioneira, que pegava na faixa de amplitude média lá no interior, e eu ouvia, e aqui dali para mim foi me inspirando, e inclusive depois tive a possibilidade de trabalhar junto na mesma emissora que o Joel Silva, quando estava fazendo o curso de rádio nas práticas, né, trabalhei na Rádio de Pioneira de Teresina, que eu tinha, inclusive, eu tinha até muita curiosidade quando eu era criança, como é que o rádio, né? Como é que o rádio, a pessoa falava num rádio lá em Piracuruca e eu ouvia lá no Rosário, município de Caraúbas do Piauí, como é que ele falava em Teresina. Então, essa era uma curiosidade que eu tinha, né? E isso foi se contabilizando, e tive a possibilidade, graças a Deus, de matar essa curiosidade na prática e passar para muitos colegas que, através de mim também, se formaram. Com a rádio, nós formamos mais de 83 pessoas cegas, né? Isso, para mim, foi uma satisfação, como coordenador do curso, como pessoa que contribuiu de alguma forma para estas pessoas ser um profissional hoje. Então, isso para mim foi muito satisfatório. Hoje eu sou uma pessoa realizada.
Que bom, Luiz. E eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, muitas se identificam demais com você, porque o rádio é apaixonante. Quantas vezes a gente já foi dormir com radinho ali, radinho de pilha do lado, ou até mesmo ali na cama, dentro da rede, né, para quem gosta de dormir em rede. Quantas histórias, quantos nomes importantes você teve essa convivência, e eu quero dividir aqui com você essa questão dessa curiosidade. Eu sempre fui muito apaixonada por rádio, já cheguei até a abrir um rádio, Luiz, para ver quem era que estava lá dentro. Então, só para você ter ideia, né, do quanto o rádio é apaixonante, o quanto a gente fica realmente emocionado, se inspira através, né, desses nomes que a gente ouve demais. Que bom que você conseguiu realizar seu sonho de conhecer grandes nomes, de ser um grande comunicador. Bom, você falou no início do programa que apresenta o Inclusão em Destaque, um programa pela Rádio Antares AM 800 aqui de Teresina. E eu te pergunto, como tem sido fazer comunicação nesses tempos de pandemia, Luiz? Como é que tem sido essa realidade para você?
Bem, nós realizamos esse projeto. Eu sou servidor do Estado, né? Eu sou lotado na CEID, na Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e o nosso secretário, Mauro Eduardo, me chamou para a gente apresentar um programa na Rádio Antares, né? Falando sobre os serviços que a CEID oferece para as pessoas com deficiência. E na época, a gente, ainda em 2019, no início de 2019, nós formamos uma parceria com o saudoso, né, Humberto Coelho, né, que era o presidente da Fundação Rádio Antares, que infelizmente nos deixou com muita tristeza nossa no último sábado, né? Quero me solidarizar à família do nosso amigo radialista, nosso professor Humberto Coelho. E aí a gente formou uma parceria para apresentar esse programa na Rádio Antares, né? E aí, como a Rádio Antares é uma estatal, né, do governo do Estado, existia uma recomendação que o Estado se mantessem, né, à distância à distância um dos outros, questão do isolamento. E aí nós tivemos uma parada, né, no mês de março, né, na Rádio Antártida. Nós íamos voltar agora em setembro, quando houve esse problema com o nosso presidente, com Humberto Coelho, e aí a Rádio Antártida ela está um pouco só com a programação nacional. Mas nós, a princípio, vamos voltar a conversar com o diretor, que é o rapaz que está respondendo pela Rádio Antártida, para a gente voltar, que é o Rodolfo Valle, né, que é o nosso diretor de lá, para a gente voltar a esse programa. Esse programa ele tem o objetivo de divulgar, Gildane, as ações das entidades de pessoas com deficiência no estado do Piauí, né, é mostrar a importância das instituições para as pessoas com deficiência. E os trabalhos dessas entidades são os trabalhos essenciais, são trabalhos que, além de tirar a pessoa para o lado profissional, de resolver a pessoa profissionalmente, ele resolve a questão emocional. Então, às vezes, uma pessoa que adquire uma deficiência, em qualquer momento da vida, ele vai sentir abalado o lado emocional. Outros não. Outros já vê essa questão por uma questão natural, né? Essa situação pela questão natural, melhor dizendo. Mas outros têm uma dificuldade maior. E o objetivo do programa é exatamente levar a essas pessoas uma situação que é a alma do negócio, que é a informação, né? Quem tem informação, ela é rica. E a riqueza realmente que nós precisamos é exatamente a informação. A informação ela tem como objetivo, como fundamento, principalmente a melhoria da vida da pessoa, do ser humano. Quem não tem conhecimento, Gildane, ele vive na penúria. Né? Quem não tem conhecimento, e assim, a gente pôde comprovar isso cada vez mais nessa pandemia. Né? A pandemia ela veio no momento em que as pessoas não tinham conhecimento, né, como ela agia em cada estado, e aí nós descobrimos o quê? Que ela, em cada federação, cada país, ela age de forma diferente, de acordo com a cultura daquelas pessoas. No Brasil, por exemplo, nós temos 27 unidades federativas, onde você percebe esse comportamento social influenciando a questão da pandemia, né? Quando as pessoas se aglomeram mais, a pandemia age de forma mais forte. Um estado onde tem a baixa popularidade, essa pandemia age também de forma diferenciada. Então, nós podemos solucionar, nós podemos ter uma interpretação, né? Nós podemos inferir, é essa palavra que eu queria achar, que o conhecimento ele é de fundamental importância na vida de todas as pessoas.
É isso. Bom, antes de fazer aqui a nossa próxima pergunta, eu quero desejar que os nossos sentimentos, a nossa solidariedade do Papo de Inclusão, toda a família do Papo de Inclusão, para os familiares do seu Humberto Coelho, né, uma pessoa, um ser humano, excepcional, um profissional incrível, né, e que essa doença que a Covid nos levou assim de uma forma tão, tão repentina. Bom, você falou muito sobre a informação e é sobre isso que eu quero te perguntar. A gente vivencia um momento, Luiz, onde as informações elas chegam numa velocidade absurda, né, devido ao advento aí da internet. E como comunicador, essa situação aí, você tocou muito da necessidade da gente ter informação, mas essa grande quantidade de informações chegando a todo momento, muitas vezes, ela te preocupa ou não? Qual o nível dessa preocupação?
Bem, a informação, ela é necessária, mas nós temos a necessidade de filtrar, né? E o rádio, ele é exatamente esse filtrador, tem que ser, né? Ela pode vir diversas formas, inclusive uma informação não verdadeira, né? No rádio, nos meios de comunicação, tem uma palavra, né, chamada de fake news, que são as falsas informações, né, as falsas notícias. E aí nós temos que ter a preocupação de transmitir somente as informações verdadeiras. Me preocupou muito essa questão do WhatsApp, que é uma ferramenta fundamental, né, de comunicação em tempo real, mas ela me preocupa muito, sabe? Nós tivemos lá no mês de março, principalmente abril, maio, um volume muito grande de informação passada a todo momento, passada em grupo de WhatsApp o tempo todo, que iria aparecer. Eu lembro que no mês de maio, dia 7 de junho, me parece que era, o dia 8 de junho, uma coisa assim, o dia ia ficar o dia todo escuro, ia aparecer uma pessoa pedindo socorro, não deveríamos abrir, porque essa pessoa era uma pessoa, era alguém que não vinha de Deus. Então, assim, era uma coisa louca, e as pessoas me ligavam: Luiz, amanhã vai ser escuro. Eu digo, vai, depois de 6 da tarde tem que ser escuro. E isso foi se completando e aumentando esse tipo de informação. Então, assim, a informação era necessária. Vídeo, em muitos momentos, não há, porque normalmente os fake news eles vêm através de vídeo, né? Porque quem está produzindo acha um efeito melhor. Então já foi feito para nós uma pesquisa, já li uma pesquisa falando que os vídeos eles são os principais transmissores de de fake news, né? Então eu nem abro vídeo no WhatsApp. E quando tem um áudio, eu abro se for um áudio, uma brincadeira que não tenha interpretação de levar para a questão de amedrontar as pessoas, eu posso colocar num grupo, por exemplo, de pessoas. Mas diante disso eu não gosto de cuidar. Na realidade eu uso muito o WhatsApp para o trabalho, né? Porque como eu sou professor, eu tenho que utilizar. A gente, em vez de mandar uma informação para um aluno, né, a gente coloca todos os alunos no grupo e coloca a informação para ele naquele momento. Então, eu uso o WhatsApp mais uma questão de ferramenta de trabalho, mas a questão de brincar, essas coisas, eu não sou muito de usar o WhatsApp. É uma ferramenta que transmite para muita gente ao mesmo tempo, mas é muito perigoso quando você tem essas informações sendo colocadas, nós não temos o controle. Se você colocar na rede, você nunca mais vai ser o dono daquela informação.
Hashtag fica a dica, não é, Luiz? E o que tem sido mais desafiador assim, para se fazer comunicação nesse tempo de pandemia, principalmente?
Eu acho que é a questão de filtrar, certo? Você tem que ter o desafio de colocar, você tem que ser um bom comunicador. Você não pode ser um comunicador preferencialmente da fake news, você não pode ser um comunicador da brincadeira de mau gosto. Então eu lembro quando eu era já na idade de 17 anos, eu estudava junto com criança, porque me alfabetizei aos 17, e eu lembro que as questões daquele tempo, as crianças falavam muito no bullying, né? No bullying. E aí esse bullying era a pessoa apelidar os outros, né? Hoje, o bullying vai pelo fake news. Coloca um apelido numa pessoa e joga no WhatsApp, essa pessoa pode ser levada à depressão, né? Então, é necessário esse cuidado. Nós não devemos fazer brincadeira com a cara de ninguém, principalmente pelo WhatsApp, porque pela rede social, de modo em geral, ela pode causar muito prejuízo às pessoas que têm, né, essa comunicação. Então é muito importante que você, como cristão, como pessoa, como comunicador, seja um bom comunicador. Né? Não tenha como hobby a questão de produzir fake news. Ah, mas eu produzi uma fake news que é uma brincadeira. Não faça, preferencialmente não faça. Porque pode ser brincadeira para você, mas aquela pessoa que você está brincando pode ser que não dê um psicológico igual ao seu.
Bom, as pessoas, né, a nossa população já sabe, mas não custa nada a gente reforçar. Hashtag diga não às fake news, isso é super importante. importante, informação, notícia só verdadeira. Então, verifique, certifique o máximo possível, não esteja repassando, como o Luiz citou aí, passando mensagens falsas, porque isso pode destruir a vida de muitas pessoas, não é? Bom, a gente está aqui com o Papo de Inclusão, episódio número 6, eu estou conversando com o Luiz Sambaio, ele que é radialista, é professor, é historiador, um bate-papo muito legal falando sobre os desafios de se fazer comunicação em tempos de pandemia. Luiz, antes da próxima pergunta, eu quero só deixar claro, viu? Recebi aqui algumas mensagens falando sobre a história que eu abri o rádio, minha gente, é quando eu era criança, tinha essa super curiosidade de saber quem estava ali dentro do outro lado do rádio. Abri, sim, um rádio de pilha em casa, fui... Sofri reclamações por parte dos pais, mas isso faz tempo, viu? Hashtag atire a primeira pedra, quem não fez,
Luiz. Só para completar essa informação do rádio, o rádio que a mamãe tinha lá, que ela me deu, era um rádio sempre, né? E ele tinha um fone nele relativamente grande. Então, quando eu abri o volume dele, o fone, ele tinha aquele... Ele tremia, né? E aí, no rádio, não sei se você conhece o rádio sempre, ele tinha um buraco. Minha mão era pequena, que eu era criança, eu metia a mão, porque como eu não enxergava, eu metia a mão para mim ver que hora o fone trelava, né? E ali eu pensava que tinha uma pessoa dentro, né? Agora essa pessoa entrava como? Então eu cultivava, né, essa imaginação, que a criança, ela sempre vai pelo lado da imaginação. Eu achava que aquele fone que estava trailando eram as pessoas que estavam dentro do rádio, né? Então isso era quando eu era criança também. Então eu não abri porque eu não tinha... a minha mãe não deixava, porque era só um rádio, dizia que esculhambava. Mas eu tinha vontade, sim, de abrir o rádio também, para ver quem é que estava dentro, já que tinha aquelas pessoas falando, né?
Nós vamos fazer um papo de inclusão falando só sobre a questão aí dos rádios, viu? Do nosso amor pelo rádio, dessas estripulinhas.
Vamos sim. E essa questão
sobre
do rádio...
Sobre o rádio, Isael Lima vai entrar nessa também.
Ela foi tão apaixonada para mim, Juliana, que quando eu cheguei em Teresina, eu fui um colecionador de rádio, então eu comprei, teve um tempo que eu tinha 17 rádios em casa, 17 aparelhos de rádio em casa, né? Então eu colecionei rádio um tempo, né? E aí, como eles foram ficando velhos, né? E aí foi criando alguns insetos, tive que me fazer com os rádios, melhores dos rádios. Mas ainda hoje eu tenho cerca de 4 ou 5 rádios aqui em casa, desse tempo ainda.
Olha que maravilha, professor Hildo, Isael Lima, já programei um próximo Papo de Inclusão para a gente falar sobre os nossos amores pelo rádio, tá certo?
Ô, Luiz, e me convidem.
Sem problemas, você é a razão desse programa. Que maravilha, bom, Luiz, mas assim, a gente já falou muito sobre essa questão de como tem sido desafiador esse momento para todo mundo, a comunicação. Para você, Luiz, assim, o que, que você mais deseja nesse momento, no referente à comunicação aqui no nosso país?
Meu desejo nesse momento é que as pessoas sejam mais verdadeiras em relação à comunicação, né? Ele é uma ferramenta de importância grandiosa no nosso meio, né? E o meu desejo também é que a gente possa ouvir nos meios de comunicação daqui para frente o resultado, né, de uma vacina eficaz, para que nós possamos voltar ao nosso trabalho com segurança, possamos voltar à nossa igreja, né, com segurança, possamos voltar a andar de ônibus. Eu tenho muita saudade de andar de ônibus. Eu sou um usuário de ônibus, eu gosto de usar ônibus, porque você se encontra com mais pessoas, né? E aí, ultimamente nós estamos privados em relação a isso, né? Mas o meu sonho é exatamente voltar à vida que a gente, por exemplo, sair daqui para ir lá para Conrádio, para conversar com os colegas lá, e lá a gente se reunia, tomava café, todo mundo numa sala, sentado, né, numa mesa, sentado numa cadeira próxima aos outros. Eu gosto desse contato com as pessoas. Então, o que eu tenho mais, o meu sonho maior é exatamente de voltar a esse convívio social na sala de aula, dando aula para 15, 20, 30 alunos, e a gente possa sentar perto um do outro sem medo de contaminar ou de ser contaminado por alguém. Então, esta é uma realidade que hoje nós vivemos e que eu tenho sonho, tenho esperança que isso aconteça, sendo um momento muito próximo, né?
Bom, todo mundo fica nessa torcida, não é, Luiz? Como é bom a gente realmente ter essa convivência com as pessoas. Cafezinho ali com rádio não existe melhor, não é, Israel? A gente fica na torcida só para hoje mesmo. A gente já ouviu aí o chefe da saúde dizendo que provavelmente, né, se houver uma liberação, um pedido da Pfizer, dessa vacina que foi ontem autorizada lá de forma emergencial no Reino Unido, se houver uma liberação da Anvisa, algo extraordinário, até no início de janeiro, as pessoas aqui, algumas pessoas no Brasil seriam vacinadas. A gente fica torcendo para que todas as vacinas possam ser realmente aí certificadas, garantidas, né, que chegue o quanto antes para a gente. Essa é a nossa torcida para que a nossa vida possa voltar ao normal. Todo mundo aí nessa corrente de fé e de esperança. Luiz, a gente já citou, você é professor, é historiador, comunicador, dentre outras formações. Eu queria saber de você se em algum momento você já foi vítima de capacitismo devido à sua deficiência visual ao longo da sua trajetória.
Sim, já. Por exemplo, eu lembro que em 97, em 2007, para mim uma das mais marcantes, e lá na Universidade Estadual e na Universidade Federal também, nós temos um programa, né, de que o Estado ele dá uma gratificação para um aluno do curso auxiliar a gente, né? Como esse auxílio, ele é para ler para a gente, né? E aí a professora da época não aceitou, né? Desculpem. E não aceitou e começou a interpretar que a pessoa estava me ajudando, estava me auxiliando, mas a questão de fazer por mim, né? Estava fazendo por mim. E aí ela resistiu a eu fazer as provas junto com a menina, né, com a bolsista. E aí eu questionei para ela: olha, os outros professores, eles aceitam eu estudar junto com ela, aceitam eu fazer as provas junto com ela, só você não aceita. Ela disse: pois é porque os outros estão botando a mão na sua cabeça e eu não faço isso. Comigo, você vai ser uma pessoa que você não vai passar na minha disciplina. E aí eu me chateei, eu digo: olha, Eu lhe garanto que eu vou passar na sua disciplina e vou cursar o curso de pedagogia, eu vou terminar, eu vou concluir. Só tem uma forma da senhora não ver eu me formando: se a senhora sair da universidade, deixar de ser minha professora. Mas você vai sim, eu vou sim estudar e vou aprender. Eu tenho capacidade, eu não estou aqui, professora, nem de momento nenhum, porque meus pais me obrigaram a vir. Eu estou aqui porque eu quis, então já cheguei aqui até hoje e eu vou continuar. Ela disse: pois se você for essa pessoa que você fala, você vai conseguir, mas eu acho que não vai. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai ser a senhora que vai impedir de eu chegar aos objetivos. Eu faço a prova do jeito que a senhora quiser, da forma que a senhora quiser, mas eu vou continuar. Ela disse: pois eu quero que você faça a prova na minha frente. Eu digo: faço. Agora eu faço na minha linguagem, em Braille. Ela disse: ah, pois eu não sei o Braille. Eu digo: pois é uma limitação sua. Você não lê o Braille e a senhora tem uma limitação maior. É de ser uma pessoa inacessível. Ela quis se zangar. Eu digo: olha, a senhora é inacessível. Quando a senhora diz que não aceita a forma como eu estudo, então deixa eu lhe dar uma ideia. A senhora faz a prova oral comigo. Você me pergunta e eu te respondo. Se você quiser saber sua linguagem, você mesmo escreve. Aí ela disse: não, eu desejo que você faça por voz. Digo: tudo bem. Aí eu digo: pois eu faço através de um gravador. Gravo nas fitas. Não tinha mais o gravador. Digo: eu faço no estúdio. Eu faço no computador e trago no CD. Aí ela disse: ah, mas eu não tenho som com CD. Eu digo: rapaz, pois a senhora está muito atrasada. Ela disse: eu tenho fita, só com fita, você grava numa fita. Não existe mais a fita. Em 2007, a fita não existia mais, né? Ela existia, mas estava muito ainda já acabando, né? Eu não tinha mais gravador com fita. Aí eu disse, olha, pois... Aí eu peguei, gravei o CD e entreguei para ela, né? Ela disse, não, não quero não isso aqui, você vai falar mesmo oral para mim. Eu digo, tudo bem. Aí ela despachou os alunos, eles fizeram as provas e eu fiquei ouvindo as aulas num gravador digital que eu tenho, né? Aí eu fiquei ouvindo a aula ali, a menina ficou fazendo a prova dela, ela despachou todo mundo e foi me perguntando, né? Eu fiz a prova, as 10 questões que ela me perguntou, eu respondi toda oral e ela ficou escrevendo, né? Aí quando terminou, ela disse, é Luiz, amanhã a gente faz a outra prova. Era duas disciplinas que ela tinha com a gente, certo? E aí, terminamos. Aí nessa prova dela eu tirei a pontuação máxima, na outra também, e na terceira prova também com a pontuação máxima. Aí ela me chamou na sala e me pediu desculpa, né? Eu digo, olha, a desculpa que a senhora tem que pedir é para a senhora. Por quê? A senhora foi muito inacessível e nós, como professores, quando eu tiver a formação que a senhora tem, que eu vou ter, né? Eu não quero ser, não vou utilizar o seu exemplo de maneira alguma, porque com o seu exemplo você poderia ter feito eu desistir. Como a senhora disse que fez um aluno cego desistir há algum tempo, que ela tinha dito, né? Que um aluno cego já tinha desistido com ela e eu ia desistir também. Eu disse para ela que não.
Lamentável.
Se alguém desistiu com ela e ela se sentia forte por isso, era uma fraqueza dela. Eu não acharia bom isso. E não ia acontecer isso comigo. Aí ela pediu desculpa, aí eu disse, olha, pois leve para a sua vida que nós, como professores, nós podemos matar uma sala inteira. Essa sala aqui hoje todinha está do meu lado. Todos estão contra a senhora, mas por quê? Porque eu consegui superar isso aí, para a minha alegria e para esses 40 professores que vão contar essa história daqui uns dias, né, para os alunos deles. Agora, poderia ter acontecido o contrário, poderia ter desistido e 40 professores contar daqui a um 41 com a senhora, contar daqui a 4 anos que tinha estudado com o SEG e o SEG não tinha acompanhado a sala de aula. Isso era uma tristeza que eles poderiam... repassar essa questão para outros alunos e não ia conseguir o crescimento de alguém. Ela disse que nunca mais ia fazer isso e que tinha aprendido comigo. Eu espero, graças a Deus, né? Enfim, isso aí para mim foi muito marcante, porque quando eu comecei a estudar na universidade, eu tinha aquela ideia no ensino médio que a universidade era um universo de conhecimento e que lá a pessoa chegava ao ponto, né, de não precisar mais aprender nada. Isso é uma ilusão, né? Nós aprendemos até o último dia de vida. Mas eu pensava isso. Então, na universidade, onde eu tinha uma referência muito grande, uma professora agir com um preconceito desse aí, para mim, foi uma decepção, né? Mas, enfim, nós conseguimos superar, e este é uma das coisas que eu conto como marcação, assim, do marketing, né? De uma situação que eu nunca achava que ia passar, mas foi aonde me marcou de forma mais negativa, né? Mas enfim, foi positivo que a gente conseguiu transformar isso numa coisa positiva, que foi levar, inclusive, meus colegas de sala de aula, que a gente poderia superar.
Bom, a gente sente, né, por esse episódio e por vários outros episódios que você e que tantas pessoas que têm a deficiência visual, física ou qualquer outro tipo de deficiência enfrenta numa sociedade que ainda precisa caminhar muito para se tornar inclusiva, não é, gente? É por isso que o Papo de Inclusão existe, para levar essas histórias até você, para tornar, né, para fazer a gente refletir, porque a acessibilidade, a inclusão, ela é necessária em uma sociedade de mais de 210 milhões de habitantes, em uma família com uma ou duas pessoas, seja em qualquer lugar, é sempre importante que haja acessibilidade, que haja inclusão, e esses relatos que você nos traz aqui, Luiz, sobre comunicação, sobre todas essas histórias, porque comunicar não é só estar de frente de um microfone, comunicar é você, a sua rotina diária, saber, né, conversar com as pessoas, interagir, ter essa abertura, uma pessoa que possa estar dialogando com os outros, com as diferenças, e é um aprendizado para todo mundo. É muito bom ter você aqui, só quero deixar aqui dizendo que o Israel diz que que ele se identifica muito com você, com a... também, com tudo isso. É muito bom essa conversa com você hoje, viu, Luiz? Super obrigado mesmo. A gente está chegando ao final do programa, mas antes eu ainda quero te fazer uma pergunta. A gente começou o Papo de Inclusão de hoje querendo saber um pouquinho sobre você, sobre a sua intimidade, e a gente vai terminar o programa, se você nos permitir, no mesmo ritmo, tá, Luiz? Eu queria saber de você. Desculpa aí pela invasão, né? Quem nos deu esse direito, mas vamos nós. Qual a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Pode ser como cidadão, como comunicador. O que é que você pode revelar para a gente?
Certo. A minha maior qualidade que eu considero um ser humano, e eu tento buscar isso, da busca pela de ser verdadeiro, né? Para mim, a pessoa ser verdadeiro, ela conta muito. Né? Para mim, a pessoa ser verdadeira é essencial na vida de qualquer ser humano, porque você, na verdade, você pode chegar a qualquer momento. Nós temos relatos bíblicos, né? Na Bíblia tem dizendo, por exemplo, que Maria, quando iria passando, né, diante das pessoas que queriam matar todas as crianças do rei Herodes, né, ele perguntou: o que você leva aí? Ela disse: eu levo uma criança. Ela disse: ah, se fosse uma criança, você não diria. Ela passou com a verdade e o menino passou com a verdade. Né? Então, com a verdade, você ser verdadeiro, você consegue superar a vida. Né? E um dos meus maiores defeitos, em contrapartida disso, eu acredito que seria a intolerância a algumas situações, né? Inclusive essa daí, da questão do fato oposto, da mentira, né? Eu não sou muito de suportar uma pessoa que mente muito, né? Pessoa que tem a mentira como um hobby, né? Então, eu sou intolerante em relação a isso, e eu sinto que eu tenho que melhorar no aspecto de não me afastar dessas pessoas, mas sim fazer com que elas mudem, né, de posicionamento, mudem de situação. Então, são essas duas contrariedades que existem. Né, contrariedade. Outra coisa também que eu gostaria de deixar registrado nesse programa é que nós temos, amiga radialista, a necessidade de levar sempre a verdade no rádio, né? E eu não estou falando a verdade no aspecto da gramática, mas sim uma situação onde você comunique sempre, né, com os princípios religiosos seus, com os seus princípios da universidade, que você aprendeu na universidade, e principalmente com os princípios familiares, né? O princípio familiar, ele é muito importante desde quando a pessoa nasce até quando deixa a sociedade humana.
Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui incrível hoje no Papo de Inclusão, sobre esses desafios de fazer comunicação em tempos de pandemia. Muito aprendizado mesmo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a você que ficou aí do outro lado nos ouvindo aqui no Ao Vivo. Obrigada a você que vai acompanhar ainda o programa em formato de podcast, que vai estar disponível em breve aí nas plataformas aqui do Mulheres de Visão. Muito obrigada, Luiz. Se cuide. Você também que está em casa nos acompanhando. Se cuide, fique bem. A sua mensagem final.
Tá, eu quero só agradecer ao programa, né? Agradecer a você pelo convite. E dizer assim, que eu estou sempre à disposição desse programa. Eu estou sempre torcendo, né, por esse projeto. Eu acho de fundamental importância, principalmente para as mulheres cegas, porque em um outro programa nós vamos, inclusive, Gildênia, destacar, né, essa diferença que existe, né, culturalmente no Brasil, entre as pessoas cegas do sexo feminino, né, e as pessoas cegas do sexo masculino. Por incrível que pareça, todos eles passam pelo mesmo problema, mas é encarado de forma diferenciada devido à nossa cultura brasileira, principalmente a cultura machista. Então, quero ter uma oportunidade em outro momento, em outro programa, para a gente falar, inclusive, disso. Tá bom, minha amiga? Então, um abraço, muito obrigado, e estou sempre à disposição da emissora, sempre à disposição desse programa, tá bom?
Fechado, vamos marcar assim. Já temos dois programas aí em vista para a gente falar sobre temas bem importantes. Muito obrigada mesmo, Luiz.
Papo de Inclusão. Realização Escola com Rádio, Instituto ILEV. Apoio Fundação Interamericana.